Radar Econômico. Lúcia Miesel.
Hoje é dia de a gente reviver os fatos que mais marcaram 2023 na economia. O ano chega ao fim com um princípio de luz de fim do túnel na sequência de alta dos juros, que marcou o período e atrasou uma retomada econômica mais robusta, e isso em meio à inflação, que permaneceu elevada em boa parte do mundo. As incertezas geopolíticas, com o conflito na Ucrânia e a guerra em Gaza, não ajudaram a economia mundial a decolar em 2023. O coquetel de juros altos e crescimento baixo, somado à desaceleração da China, foi ainda mais perigoso para os países mais vulneráveis, em especial os africanos. Bruno de Moura Fernandes, head de macroeconomia da seguradora francesa Coface, presente em mais de 100 países, apontou o seguinte em conversa com a gente em agosto.
Nas economias avançadas, vemos que claramente as taxas de juros vão ficar altas durante muito tempo, durante toda a primeira parte do ano 2024, e que agora sim estão a produzir o impacto na atividade. Em geral, temos 12 meses de atraso entre o momento em que os bancos centrais sobem as taxas de juros e o momento em que realmente essas taxas de juros afetam a atividade. Então vamos sentir agora, nos próximos trimestres, o impacto para as empresas, também para as famílias.
A UNCTAD, a Conferência das Nações Unidas sobre o Comércio e Desenvolvimento, previu em abril que o ciclo de aumento de juros vai custar mais de 800 bilhões de dólares em perdas de renda nos países em desenvolvimento nos próximos 3 anos. Além da depreciação cambial, as consequências imediatas nas economias mais vulneráveis, a exemplo de Zâmbia, Chad, Sri Lanka ou Argentina, foram a explosão das dívidas, a dificuldade de acesso ao crédito e o risco de crise monetária, podendo resultar em crise de dívida soberana. Na Ásia, a crise imobiliária chinesa, o crescimento baixo de 5% e o alto desemprego dos jovens da segunda maior economia mundial acenderam o alerta para uma piora da conjuntura. Esse contexto internacional abalou o mercado mundial de commodities, o que repercutiu imediatamente no Brasil. Cerca de 30% das exportações brasileiras, essencialmente de matérias-primas, vão para a gigante asiática. No Brasil, o ano começou turbulento, com os ataques aos três poderes na posse do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, já em 8 de janeiro. A crise política aberta logo na primeira semana do mandato aumentou ainda mais as pressões sobre a agenda econômica do presidente petista, em especial pelo ajuste fiscal e na contramão da política econômica mais expansionista desejada pelo presidente. Foi o que antecipou Daniela Magalhães Prates, economista sênior da UNCTAD, em Genebra.
A economia internacional vai desacelerar. Os preços das commodities, com a desaceleração, também não vão continuar altos como estão. E essa situação reduz o raio de manobra do governo, né, para adotar políticas mais expansionistas, né? O problema é exatamente esse embate com o mercado. Com a questão da incerteza política, eles podem exatamente usar isso para reduzir o raio de manobra na política fiscal, mas também na política monetária.
Com o país ainda marcado pela polarização no plano interno, Lula não demorou para iniciar giros internacionais, a começar pela China. Apesar de ser a maior parceira comercial do Brasil, Pequim vinha sendo desprezada pelo governo de Jair Bolsonaro, observou o pesquisador associado da FGV Ibre, Lívio Ribeiro, especializado em economias emergentes e, em particular, a chinesa.
Por uma escolha de Estado, nós saímos da mesa. Essa escolha teve custos e agora nós estamos voltando à mesa e isso é extremamente importante, na minha opinião. Então, tudo está sendo colocado na mesa ao mesmo tempo. Tradicionalmente, na China, os ritos importam muito. Isso até mais para os chineses do que para a gente. Assim sendo, a presença do presidente, ela muda o nível da discussão.
Música. viagem oficial de 4 dias na China se encerrou com a assinatura de 20 acordos comerciais entre as duas potências emergentes. Dias depois, ainda em abril, Lula retornou à Europa pelo solo português. Em Lisboa e, na sequência, em Madrid, o presidente demonstrou determinação em acelerar a finalização do acordo comercial entre a União Europeia e o Mercosul. As negociações do tratado se arrastaram por 20 anos até serem concluídas em 2019, mas o texto ainda precisa ser ratificado pelos 27 países que compõem a União Europeia e os 4 integrantes do Mercosul. Apesar da troca do governo no Brasil, o acordo tomou um balde de água fria logo depois da viagem de Lula a Portugal e Espanha, com os europeus fazendo uma série de novas exigências ambientais dos parceiros sul-americanos. Desde então, diversas séries de rodadas de negociações foram realizadas entre os dois blocos, mas sem uma conclusão favorável. Na contraproposta do Mercosul, Brasil e Argentina apresentaram pontos que significavam a reabertura das negociações do texto assinado há 4 anos. É o que assinala Andrés Malamuda, pesquisador da Universidade de Lisboa e especialista em integração regional na América Latina.
Com as atuais posições, o acordo é impossível, não vai acontecer. Só vai acontecer se aceitam o que está escrito, pactuado em 2019. E ninguém quer. Porque todos são protecionistas, a Europa do seu mercado agrícola e o Mercosul da sua indústria e das compras governamentais.
Em dezembro, logo depois de se reunir com Lula na COP28 em Dubai, o presidente francês, Emmanuel Macron, externalizou as divergências que persistem, apesar do bom entendimento com o brasileiro. Macron não hesitou em considerar o tratado como antiquado e mal remendado. A gente ouve novamente a análise de Andrés Malamude.
Esse acordo não funciona. E não funciona por culpa da Europa, porque a França é protecionista e tem mais 9 amigos que são igualmente protecionistas. Portanto, não há nada que culpar o Mercosul.
Por outro lado, as alianças entre os emergentes prosperaram em 2023. Na cúpula do BRICS, em Joanesburgo, os líderes do bloco formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul decidiram ampliar o bloco formado há 15 anos. 6 novos membros foram convidados na expectativa de fortalecer o grupo do Sul Global. São eles Argentina, Etiópia, Egito, Irã, Arábia Saudita e Emirados Árabes Unidos, que passarão a fazer parte do BRICS a partir de janeiro. Um dos focos da agenda do bloco foi o uso das moedas nacionais nas transações entre os países integrantes, no lugar do dólar. O chamado Banco do BRICS tem papel protagonista nesse projeto e acelera os empréstimos nas moedas dos 5 membros fundadores. O sonho antigo dos países em desenvolvimento ganhou força desde que os juros americanos se estabilizaram em um patamar elevado. O presidente do Instituto Brasil-África, João Bosco Monte, acompanhou em Joanesburgo o andamento das negociações de um projeto que ele considera complicado para sair totalmente do papel.
Brigar com os Estados Unidos, o sistema financeiro mundial, não é fácil. O fato de o Banco dos BRICS trazer essa agenda também, puxar essa discussão, favorece para que, eventualmente, as transações comerciais entre os países possam usar outras moedas.
A reta final de 2023 ainda reservaria mais uma surpresa: a eclosão do conflito na faixa de Gaza entre Israel e o grupo extremista Hamas. Depois da Ucrânia, mais uma guerra voltou a elevar os preços do petróleo. O risco de expansão para um conflito regional poderia resultar em um novo choque do petróleo, semelhante ao da década de 1970, advertiram analistas. Com parcerias comerciais importantes no Oriente Médio, incluindo uma agenda em ascensão com Israel nos últimos anos, o Brasil fez malabarismos diplomáticos para que a guerra não abalasse os seus negócios com a região. O Oriente Médio respondeu por 5,1% das exportações brasileiras em 2022, num total de 17 bilhões de dólares, com balança comercial favorável à Brasília. A gente conversou sobre isso com Paulo Ferracioli, professor de Políticas de Comércio Exterior e de Economia da FGV Management.
Não dá para escolher um lado, não é o ideal. A partir do momento que há instabilidade na economia internacional, os investidores se retraem. Qualquer retração no comércio e nos investimentos internacionais vai ser muito inconveniente para o Brasil. Lembrando que a população desses países também é grande. Não é de forma alguma de interesse do Brasil se afastar de Israel, com o qual nós estamos fazendo bons negócios. Todos os países querem investimentos de Israel relacionados a produtos altamente tecnológicos.
Em outubro, o Fundo Monetário Internacional, o FMI, manteve inalterada sua previsão de 3% de crescimento do PIB real mundial neste ano e revisou para baixo as previsões de 2024. A instituição espera que o mundo vá crescer 2,9% no ano que vem. Obrigada pela sua audiência ao longo deste ano e a gente se vê em 2024.